Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, iniciando o episódio 200 do Vozes do Planeta, pois é, chegamos no episódio 200. Foram muitas escutas em 2021, em mais um ano difícil, mais um ano pandêmico, mais um ano em que a gente viu, ouviu e conheceu muitas lutas, muitas vozes, muitas pessoas, muitos caminhos, muitas... no sentido da luta também, muitos caminhos e dificuldades que pessoas passaram. Então, primeiro, iniciando este episódio, eu queria agradecer a você, ouvinte do Vozes do Planeta, que compartilhou ideias, que pediu aqui para ouvir vozes. E é por conta de vocês, e também, lógico, de minha, e pelo carinho imenso e respeito enorme que eu tenho pelo trabalho dela, que a gente conseguiu trazer a Eliane Brum, jornalista, para falar sobre o seu novo livro e para falar sobre a Amazônia. Eliane, é um prazer imenso, enorme, ter de novo você, a sua voz aqui no Vozes do Planeta. Acho que é a primeira vez no podcast, né? A gente já tinha feito muitas coisas no passado em rádio, mas é a primeira vez aqui no Vozes do Planeta, então bem-vinda, obrigada.
Ô, Paulina, muito obrigada, eu estou muito... É uma grande alegria estar contigo, uma jornalista maravilhosa que eu admiro tanto, que faz tanta diferença nesse Brasil, nessas Amazônias todas, né, na Pan-Amazônia. E tu sempre me apoiou muito em vários momentos, em vários livros. Eu tô honrada de estar aqui. E como eu aprendi aqui na floresta, alegria é uma forma de resistência. Então, também estou aprendendo a encontrar alegria em todas as brechas possíveis no meio dessas trevas que a gente vive. E esse é um momento de muita alegria para mim. Então, muito obrigada. E cumprimento todo mundo também. Olá a todos. É muito bacana estar aqui conversando.
Que bom, exatamente, porque você foi um dos nomes mais pedidos aqui, né? A gente coloca no Voz do Planeta quem você quer ouvir. E a gente abriu o ano com a Ailton Krenak, e eu estou muito feliz da gente estar fechando esse ano tão difícil com a tua voz, porque você, juntamente com o Krenak, eram os nomes mais pedidos que os ouvintes...
Nossa, eu fico honrada com isso. E nossa, episódio 200, nossa, parabéns, Paulina.
Gente pra dedéu que a gente ouve aqui, e a alegria maior é de ter a escuta, né? Então, começando do fim, que é o lançamento do seu livro, né? Acaba de sair Banzeiro Okotô, Uma Viagem à Amazônia, a Centro do Mundo, pela Companhia das Letras. Que número que é do seu livro já?
São 9 livros, Paulina. São 8 que saíram, né, no Brasil, e tem um que é o The Collector of Leftover Souls, que só saiu, que nunca saiu no Brasil, saiu em outras línguas, saiu primeiro em inglês, no Reino Unido e nos Estados Unidos, depois ele foi traduzido para o polonês, está sendo traduzido em Taiwan, foi traduzido na Itália, mas não no Brasil, que, na verdade, ele é uma... Esse livro que não tem no Brasil, ele é uma mistura da Vida que Ninguém Vê, Cor da Rua, com mais algumas reportagens atuais. Então, esse é um livro que não tem. Mas são 9 livros, Banzeiro Okotô é o 9º.
Ótimo. Conta pra gente o que, que é o... Tem duas coisas, né? O que, que é o Banzeiro, que já logo na abertura do livro você conta, né? Vamos dar esse spoiler aqui. Mas ele tem um conceito que é tão, tão importante, e você desenvolve ele pelo próprio fato de você... Das motivações de ter se mudado para Altamira, de onde você fala com a gente hoje, aqui no Voz do Planeta. Então, contar o que, que é esse Banzeiro.
Banzeiro, né, para quem não conhece esse termo, é um termo assim, que existe em várias regiões do Brasil, mas eu conheci aqui no Médio Xingu, que é Para mim é tipo a brabeza do rio, porque eu nunca achei um bom sinônimo para o banzeiro. E quando a gente faz a tradução é mais difícil ainda, porque é um redemoinho, é um vórtex, mas ainda assim é diferente disso. Então é um lugar que a gente não pode passar, tem que esperar o rio, a raiva do rio, amainar. Então é tipo uma... É uma confusão, é um redemoinho mesmo, assim, mas eu relaciono com essa brabeza do rio, porque aqui no Médio Xingu o banzeiro ficou mais... ele apareceu em partes do rio depois da hidrelétrica de Belo Monte ter barrado o Xingu. E, então eu me interpreto dessa maneira e... Para mim, banzeiro é esse redemoinho que acontece dentro da gente também. Uhum. Então, de certa maneira, é o redemoinho que a gente está vivendo no planeta, é o banzeiro do planeta, é o banzeiro do Brasil desse momento, é o meu banzeiro interno, capturada por esse banzeiro que me traz até aqui. É algo... Não é algo ruim ou bom. Eu decidi me entregar ao banzeiro e ver o que acontecia no banzeiro, até porque não tinha como resistir a ele. Então, eu deixei a minha canoa entrar no banzeiro, o que eu não farei aqui no rio, né? Literalmente, no Xingu, não deixei minha canoa ir para o banzeiro, mas eu deixei a minha vida ir para o banzeiro e... é que me traz até aqui. Eu cubro Paulina, eu sou jornalista há mais de 30 anos, cubro a Amazônia, diferentes Amazônias há mais de 20, quase 25 anos. E nessa região do Médio Xingu eu comecei a vir em 2004, depois passei a vir regularmente a partir de 2011 para cobrir os impactos de Belo Monte, acompanhando famílias de ribeirinhos expulsos, que eu acompanho até hoje. Só que em 2016, quando a gente estava começando a fazer o projeto Refugiados de Belo Monte, que é um projeto de escuta do sofrimento dos ribeirinhos expulsos pela hidrelétrica, com um grupo de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras voluntários que vieram até aqui para fazer essa escuta. Então, a gente estava começando, a gente passou um ano viajando para cá, né? Eu passei um ano acompanhando eles nessas viagens para eles poderem conhecer o território, falarem com os movimentos sociais. E numa dessas viagens, eu me dei conta assim, de que eu há muitos anos defendi, assim como outras pessoas, que nesse momento de emergência climática, de extinção em massa de espécies, a gente obrigatoriamente tem que deslocar o que é centro e o que é periferia. Não, então, a Amazônia é centro do mundo, que está no título do meu livro, não é retórica, não é metáfora. Os enclaves da natureza, os suportes naturais de vida, como os oceanos, como as florestas tropicais, a Amazônia é a maior de todas elas, eles têm que, obrigatoriamente, eles são verdadeiramente os centros desse mundo. O que significa também, não só uma questão geográfica, se amazonizar, a Amazônia sendo do mundo vai muito além da Amazônia, inclusive, mas é demarcar um território geopolítico de que tipo de pensamento e de modo de vida deve liderar o processo de enfrentamento da emergência climática, ou quem devemos escutar. Porque não vai ser com o pensamento de branco, de matriz ocidental, binário, patriarcal, cisgênero, masculino, que foi o pensamento que nos trouxe até a emergência climática, esse momento limite que a gente vive, que a gente vai sair dele. É óbvio, né? Eu sempre fico pensando, eu gosto muito daquela metáfora da Greta Thunberg, porque ela, metáfora em termos, né? Aqui na Amazônia ela é bem literal, de que nossa casa está em chamas, porque eu acho que ela é de fácil entendimento e muito exata. Então, é muito óbvio que se a casa da gente está em chamas, e ela está, né, a casa planeta, a gente não vai buscar soluções com os incendiários. Né? Ninguém faria isso, porque não faz nenhum sentido. Só que é o que a gente está fazendo. Né? Então, tem que colocar na centralidade da luta os povos natureza, os povos que não fizeram a separação com a natureza, como os povos originários, não só da Amazônia, de diferentes biomas, de diferentes partes do mundo, como as comunidades tradicionais, no caso aqui como ribeirinhos, como quilombolas. São eles, né? Nem todo mundo sabe que os ancestrais dos atuais indígenas plantaram parte da floresta amazônica e fazem esse manejo da floresta há milênios, com muita tecnologia, muito conhecimento e tecnologias, sem destruir a floresta. Então, é essa centralidade. Então, eu me mudei para Altamira em 2017, por coerência, porque em 2016 eu parei, eu estava na rua caminhando com uma psicanalista, a Ilana Katz, parei e pensei, e veio assim, baixou a ficha. Se eu defendo que a Amazônia é o centro do mundo, e eu sou jornalista, por que que eu não estou no centro do mundo? Porque o jornalista quer estar no centro do mundo. Então, eu levei um ano para poder fazer essa minha mudança, porque eu acredito que o deslocamento do centro-periferia ele tem que ser também com o corpo, né? A gente tem que fazer essa mudança no plano do corpo, tem que deslocar o meu corpo, eu tenho que estar aqui. Então, eu planeta e contar o Brasil, contar Brasília desde a Amazônia, desde o centro do mundo, né? Tinha que ser. Não basta a gente defender uma ideia, a gente tem que viver aquilo que a gente defende, né? Foi nesse sentido que eu vim para Altamira.
Eliane, como é que... Ontem eu estava assistindo de novo pela Flip, teve uma conversa maravilhosa da Paulina Chiziane com o Itamar Vieira Júnior, falando de floresta e literatura, né? Falando sobre árvores e literatura. E a Paulina falava tremendamente sobre ancestralidade e sobre território, né? E você colocando, né, dessa maneira, né? Então, como você, enquanto jornalista, enquanto repórter, ao se mudar para o centro do mundo, né, a Amazônia, como você tem visto ou como você tem percebido o seu processo, né, de escuta? As suas transformações para você poder continuar fazendo, né, a comunicação e, enfim, agora uma comunicação com muito mais ativismo, porque, né, tem uma série de engajamentos que você levanta, né, dentro das suas colunas e tudo mais, né, um chamado de ação mesmo, né, de acordar. Então, o que que vem de transformação nesse pensamento seu, a partir do momento que você se muda para o centro do mundo?
Eu tô em processo, eu acho que vou morrer em processo de reflorestamento, porque no plano pessoal eu vim me reflorestar. Eu acho importante dizer que eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo, todos nós precisamos ser ativistas, porque a gente está vendo um maior desafio da nossa trajetória como espécie nesse planeta, né? Duas catástrofes conectadas, que é a emergência climática e a sexta extinção em massa das espécies, ambas provocadas comprovadamente por ação humana, mas é importante fazer essa diferença de que não são todos os humanos, é uma minoria dominante que provocou e segue provocando e agravando e dificultando o enfrentamento da emergência climática. Então, quando eu entendo que a gente está numa guerra climática, mas quando a gente fala guerra climática, a gente não está falando de uma guerra contra o clima, mas sim uma guerra entre a maioria espolhada do planeta e a minoria dominante, essa composta de super de supermilionários e bilionários, suas corporações, os governantes a seu serviço, seus lobistas, seus executivos, esses mesmos que estão, nesse momento, né, Paulina, construindo bunkers na Nova Zelândia, alguns tentando fazer viagens espaciais para ver se acham algum outro planeta para destruir, né, sempre com o mesmo olhar colonizador. Eu acho muito importante dizer isso, porque assim, tem muito essa conversa de que é provocada por ação humana. Sim, é provocada por ação humana, mas a gente não virou um clube onde todos somos sócios de repente agora, né? Não. É parte dos humanos que causou. E a nossa guerra é contra esses humanos que causaram e continuam causando a emergência climática, que são uma minoria, que também são essa mesma minoria que ganhou muito dinheiro na pandemia. Né? Acho que só no Brasil, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, são 40 bilionários novos na pandemia.
É um mercado de luxo, você vê umas coisas absurdas, assim, a partir do momento que 24% da população brasileira em situação de fome e pelo menos metade da população em segurança alimentar.
É, a maioria da população empobreceu e a gente tem novos. Então, quando algumas pessoas me dizem, mas o principal problema do Brasil, dos países, né, como o Brasil, não é a desigualdade, sim, mas a desigualdade de gênero, social, racial, ela é totalmente atravessada pela emergência climática. Não tem emergência climática e essas outras coisas, não. Elas são determinantes, né? A emergência climática se tornou algo que atravessa todas as grandes questões, porque ela determina muito tudo, né, do que está acontecendo. Então, eu sempre acho importante se dar conta disso, né, que nem teve essa massa de pessoas que migrou há poucos anos atrás dos países da América Central para os Estados Unidos, que, na minha opinião, é uma massa de, talvez seja a primeira grande diáspora de migração em massa de refugiados climáticos, só que apenas uma minoria dos jornalistas foi capaz de escutar, né, de entender que aquilo era uma migração de refugiados climáticos, porque tá, se pergunta, a primeira, quando começa a perguntar para as pessoas por que elas deixaram seus países na América Central, elas vão dizer fome, violência. Mas tu se perguntar mais, elas vão dizer aconteceu uma seca, aconteceu isso, aquilo, né? A emergência do clima estava na raiz dos acontecimentos que então geraram a fome, a violência, em muitos casos, né? E alguns jornalistas fizeram isso. Uhum. Porque eu acho que nós, jornalistas, precisamos aprender a escutar. E aí, o que essas pessoas encontraram? Encontraram os muros, né, que a gente conhece muito bem, dos Estados Unidos, naquela época, com o Trump. Cada vez muros mais fortificados, né, cada vez muros mais altos, exatamente do país que mais contribuiu para a emergência climática. E é isso, né? Cada vez são mais refugiados climáticos e os países que mais contribuíram para a emergência climática e que seguem consumindo, comendo o planeta, como diz o Davi Kopenawa, como se houvesse amanhã, erguendo seus muros e se protegendo de nós, né? Daqueles que, principalmente dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos que mais serão atingidos, sem falar nas outras espécies. Então, estou falando isso, por isso, assim, acho que eu acho muito importante a gente deixar claro, quando a gente fala ação humana, beleza, mas peraí, quais humanos? Porque se a gente não estabelece quem causou, a gente também não consegue estabelecer como enfrentar.
E como a gente estava falando de mudança de pensamento, né, da necessidade da mudança de pensamento, entra também, né, que tipo de gente que precisa fazer essa mudança de pensamento, né?
Tipo, e quais são as coisas que
a gente tem que ouvir para entender que caminho seria desse novo pensamento?
Exatamente, que tipo de gente a gente... Que tipo de pessoas humanas nós precisamos nos tornar? E eu fico assim, eu tenho, né, participado de muitos debates e nessa área, e eu vejo como ainda tem esse pensamento, mesmo as pessoas que estão desse lado, assim, de, né, de que combatendo a emergência climática, combatendo a destruição da Amazônia, tem uma ideia de que os povos originários, por exemplo, eles... É uma ideia de que eles têm, eu ouvi isso, né, na própria Flip, né, na conversa que a gente teve na Flip com um autor americano, a ideia de que os indígenas, assim, a gente precisa ouvi-los no sentido da espiritualidade, mas assim, a ciência é feita pelos brancos. Então, é ainda uma enorme ignorância que se confunde com preconceito e com outras palavras piores, né? Ainda um olhar colonizador, mesmo do lado desse lado de cá, de que os indígenas, assim, não têm ciência e esse manejo não é tecnologia, né? Então, assim, os povos originários, eles têm muita ciência, eles alertaram para a crise climática muito antes dos cientistas brancos, né? Cientistas, né, outro mundo ao qual eu e tu pertencemos, eles têm muita tecnologia, e isso não é ainda não é reconhecido como ciência e tecnologia. Claro, eles dão outros nomes, que fazem muito mais sentido para eles, mas assim, isso ainda não é reconhecido como ciência e tecnologia. Quando a gente sabe que muitos dos cientistas usaram esse conhecimento para fazer suas criações, para defender suas teses, e no máximo citavam essas pessoas como informantes, como eles deviam ser coautores, né? Então, assim, a gente tem que avançar muito nisso. E quando a gente fala, não, né, eu acho que a gente também tem uma desigualdade abissal de espécie, né, que é algo que eu também falo bastante no meu livro, e a gente precisa mudar. Esse novo tipo de pensamento não põe essa centralidade no humano. O humano precisa sair do centro também nessa questão. A gente precisa ver também a tecnologia dessas outras espécies que também manejam a floresta e outros biomas. E, né, a tecnologia, chamando com o nome nosso, branco, mas a tecnologia das plantas, né, que é uma coisa maravilhosa. E se a gente pegar na floresta amazônica como... O Antônio Nobre, né, cientista da Terra, fala lindamente, né, dos rios voadores, né, quando uma árvore grande, né, as grandes na Amazônia, elas colocam pela transpiração mais de 1.000 litros de água por dia na atmosfera. E a floresta inteira põe um rio maior do que o Amazonas sobre as nossas cabeças, assim. Se isso não é tecnologia, o que é tecnologia, né? Então, assim, a gente precisa desembotar o nosso pensamento que foi formatado, encaixotado, mas isso tem que fazer isso muito rapidamente, se a gente quiser ter, não por assim concessão, ou porque a gente é bacana, mas se a gente quiser ter alguma chance de lutar contra a nossa própria extinção, né? Porque essa minoria está nos levando à extinção. Achando que ela, como sempre foi histórica, como sempre conseguiu historicamente se safar de tudo, acha que vai se salvar mais uma vez, né? Então,
Nesse... aqui, Eliane, no Voz do Planeta, algumas vezes já, mas a última ele participou e ele falava dessa tecnologia, né, da natureza, mas principalmente da questão do amor, né, da ciência, do amor. Ele trazia a questão da semente, né, que até agora ninguém explica o que é uma coisa mínima que, quando colocada no solo, se transforma em uma árvore. Pode-se passar 3 mil anos, você planta uma semente e dali sai uma energia tão grande que se transforma numa árvore. E aí ele falava, contava dessa questão da necessidade de ter essa humildade e de que a ciência, né, a partir da teoria de Gaia, né, principalmente calcada na teoria de Gaia, de olhar. E ele contava que ele pegou a queda do céu, né, do Davi Copenaua, que teve também aqui já esse ano. Não, esse ano foi um ano muito incrível. Teve Davi Copenaua aqui com muita honra no Vozes do Planeta. E aí o Antônio contava que ele pegou a queda do céu, destrinchou a queda do céu, e ele falava assim, tudo que eu estava estudando depois de 10 anos de Amazônia estava escrito ali na queda do céu. Não estava escrito da forma ciência burra, branca, que a gente usa, mas estava sendo colocado na ciência indígena com muito amor e com uma... e com uma amplitude que a gente não chega, né, no raciocínio, né? Então eu revi tudo, me transformei, e aí essa pessoa incrível, maravilhosa de ouvir também, né?
Exatamente, o Antônio é um dos poucos cientistas que se abre para isso e consegue perceber isso, o que faz dele um grande cientista, né? E exatamente isso, né? Eu acho, né, eu defendo no meu livro. E na minha vida, que a gente para se tornar um outro tipo de gente, a gente precisa se tornar também uma outra linguagem, porque a linguagem não é uma roupa, ela não é nem a pele da gente, a linguagem é como a gente encarna nosso próprio corpo, então a gente precisa reencarnar como uma outra linguagem, porque isso é crucial. Porque a gente, essa guerra climática, ela também é uma guerra entre gente que chama a natureza, né, montanha, rio, árvore, de recurso. E, uhum, portanto, de mercadoria e de commodity. E gente que chama de pai, de mãe, de irmã, de avô. E aí as pessoas, né, escutam isso desse nosso mundo e acham que essa é uma linguagem naif ou primitiva, entre aspas, né? Acham no máximo bonitinho.
Alguns somos natureza.
É, exato. Quando não entendem a profundidade disso, que são gentes que se habitam que são outra linguagem, que habitam esse planeta de outra maneira. Que não são donos da floresta, por exemplo, nem a floresta, nem pertencem à floresta, é uma relação muito mais profunda, eles são floresta, assim como são outros biomas, eles são natureza, o que é muito mais complexo e profundo, e se entendem como natureza num intercâmbio constante, um intercâmbio constante com todos os outros seres humanos, não humanos, visíveis, invisíveis, né? A vida é esse intercâmbio constante. Então, é uma outra linguagem que dá conta de um conhecimento muito amplo, muito profundo, e foi capaz de viver nesse planeta, sem viver na casa planeta, sem destruir a casa planeta. E que nós, né, não, a nossa tradição ocidental, branca, etc., não foi capaz, né? Tá destruindo. E o planeta vai continuar existindo sem a gente. É da nossa extinção e de várias espécies que a gente está falando.
Eliane, tem uma parte no livro, no Banzeiro Cotô, para você ouvinte que está chegando até aqui, a gente está falando também sobre o novo livro da Eliane Brum, Banzeiro Ocotô, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, mas tem uma parte do livro, acho que é logo já no início, que você trata disso de uma maneira muito, muito interessante, que é fazendo associação com ter fronteiras ou não, né? Que os habitantes da Amazônia, do centro do mundo, não olham as coisas como com fronteiras, diferente do raciocínio branco, né, como a gente olha, né? Então, que as coisas da natureza, as coisas da Amazônia não existem fronteiras, assim como não existem fronteiras entre pessoas e a Amazônia, pelo menos assim que eu entendi, mas era algo por aí que você trata, né?
Sim. Não tem essa, não é um mundo com muros, né? É um mundo em que todos podem viver juntos, né? Apesar das suas diferenças, podem viver juntos fazendo trocas e não juntos como Ah, ok, esse é meu espaço, aquele é teu espaço. Não, viver em intercâmbio. Eu sempre acho que é muito importante a gente ter limites, mas não a gente ter fronteiras, né? E a gente vê isso claramente, assim, no plano concreto, né, Paulina, quando a gente, essa coisa maluca, né, que a gente põe, por exemplo, os Yanomami, como se tivesse, eles têm uma parte na Venezuela e uma parte no Brasil, mas para eles não tem Venezuela e não tem Brasil, né? Eles estão na sua terra. Né, os várias comunidades ribeirinhas aqui agora precisam se delimitar o seu espaço por conta dos ataques, né? Mas assim, eu ainda, quando no início, quando comecei a ir para a Amazônia, muitas comunidades ribeirinhas, pessoas diziam, ah, elas passavam aí, olhavam, ah, acho que eu vou morar aqui, aí deixavam uma margem do rio, ia para outra do rio, e o território estava em aberto, né? Não tá, ninguém
É
estava
tudo
ali
minha
botando uma
casa,
placa.
né?
Comprei meu terreno, né? Comprei. Aqui é, deixa eu cercar, né? A primeira coisa que a gente faz quando constrói algo é botar uma cerca, né? A gente, nós somos perpetradores de fronteiras, né? Tudo é cerca, né? E as cercas são cada vez maiores porque a gente criou uma sociedade tão violenta e tão desigual. A gente, essa minoria, né? Essa minoria criou uma sociedade tão violenta e tão desigual, esse pensamento, né? Esse modo de vida, que precisa criar cada vez mais fronteiras. Então, os condomínios têm cada vez mais fronteiras. A própria ideia de condomínio é um estabelecimento de fronteiras, onde uma parte dos humanos só pode entrar de manhã para trabalhar, e depois sair à noite com seus uniformes para voltar para outro lado, né? Eu me lembro muito bem de uma das crianças do meu entorno que mora num condomínio, e ela perguntando: mãe, onde moram as pessoas marrons? Porque ela via os funcionários negros deixarem o condomínio à noite, e para onde iam essas pessoas? E para ela, né, eram as únicas pessoas marrons que ela via ali dentro, e as pessoas marrons não moravam no condomínio, mas elas entravam de manhã e saíam à noite, assim, né? Então, esse é o mundo de fronteiras que a gente criou. E essas fronteiras se tornarão cada vez mais altas, né? Esse vai ser um mundo cada vez mais alto. Se não fizer, não lutar com muito mais força, né?
Eliane, o livro ele é dividido, né, como ele não é uma coisa só, né, não é só uma narrativa, são várias narrativas, né, são várias reportagens. Às vezes parece que eu estou lendo uma reportagem, depois eu estou lendo uma crônica, depois eu estou lendo, parece que um sonho que você teve. Achei muito interessante. É verdade, tem horas eu falo assim, nossa, parece que eu estou lendo a narrativa de um sonho. Depois, nossa, acho que aqui ela mandou uma crônica. Não, isso aqui é uma reportagem. Achei muito doido a forma que você colocou. Como é que você pensou nessa construção ou nessa ordem, né? Porque, assim, não sei se tem ordem também, mas enfim, como na construção do Banzeiro Ocotô?
Na tessitura, sabe que eu tenho combatido essa palavra construção, porque eu acho que construção é uma palavra que de muita violência na Amazônia, em qualquer lugar da natureza, assim, e é uma palavra bem masculina, né? Constrói, acho que a gente, né? Meu livro anterior é Brasil Construtor de Ruínas, né? Então acho que esse pensamento todo é um construtor de ruínas. Então eu tenho, acho que um fado mais em tecer, né? Ou em criar as coisas, porque é muito mais horizontal, envolve muito mais vozes e muito amor, né? Mas então, sabe que eu não penso, viu? Não penso nesse sentido assim, eu não planejo, né? Não, eu penso, mas eu não planejo.
É bom.
Vou deixar claro, né? Eu não planejo como eu vou escrever um livro. Tem
vários escritores que o jeito deles trabalharem é planejar cada capítulo até o final, e aí então eles começam a escrever. Assim como tem jornalistas, tem alguns até editores que exigem que faça a estrutura toda da matéria antes de escrever. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Não é assim que eu escrevo. Porque eu escrevo como uma leitora. Eu mesma me surpreendo com o que eu escrevo. Tem uma parte de mim que fica surpresa. E se eu não me surpreender, eu não escrevo. Porque assim, se eu souber o fim, o meio, eu perco a graça, assim. Aí eu já sei o final, sabe? Tipo, sabe o final do livro antes do fim. Antes, eu nunca leio o final de um livro antes de ler o livro. Então, é a mesma coisa quando eu escrevo desse jeito. Então, eu não planejo, mas as coisas vão, elas vão... Eu queria contar como esse percurso do Banzeiro, com a ideia que as pessoas, né, convidando as pessoas a viverem isso comigo, mas de forma que não é... É um livro sobre a minha experiência pessoal, mas é um livro sobre todas as pessoas humanas e não humanas que me tornaram, que me tornam aquilo que eu sou, que fazem eu me, né, transmutar. Então, é um livro sobre as pessoas humanas e não humanas da Amazônia, com as quais eu cruzei, cujas histórias eu contei, enfim. Então, essa variedade de formas de escrever é o que eu entendo também como é reportagem mesmo, que se a gente escreve igual sobre... Se tu vai, por exemplo, para Brasilândia, em São Paulo, e aqui para a comunidade de Ribeirinha... do Riozinho, e tu escrever do mesmo jeito, é porque tu não escutou, né? Porque tu não entendeu nada, porque as pessoas falam com outras palavras, falam e vivem num outro ritmo, tem um outro jeito de habitar o mundo. Então, eu sempre incorporo, né, transmito, faço essa... a forma de cada pessoa cuja história eu conto, de cada comunidade cuja história eu conto, de cada lugar, né? Porque às vezes a própria, né, o Xingu tem um jeito de viver diferente do Tapajós. Então, essa diferença toda que tu percebe no livro é a diferença da vida, com as diferentes pessoas e lugares e rios. Eu preciso levar isso pro leitor, então tem horas que tem que vem de uma outra maneira. Então, é por isso que tem de tudo. Tem de um tudo.
Maravilha. Olha, eu estou já quase no fim, só vou fazer mais duas perguntas, Eliane, mas uma tem que ser dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, porque pediram tanto, né, também a sua presença. Então, eu vou trazer a pergunta, uma que abarca bem, que é a da Roberta, que mandou. Queria ouvir da Eliane como ela percebe a situação dos defensores e defensoras do meio ambiente, principalmente porque mora no Pará, estado que mais mata e perpetua violências contra ativistas. Aí ela pede, né, sua opinião ou uma análise se ter, sobre a melhora ou piora desse cenário, quem são os principais... Aí tem muita pergunta, né, da Beta, quem são os principais perpetradores da violência, quais os mecanismos, blá, blá, blá. Mas eu acho que a gente pode colocar aqui sobre a sua percepção da situação dos defensores, defensoras do meio ambiente, ainda mais porque você mora num estado aí bastante violento, né, nesse sentido.
Então, eu que acho bem importante essa pergunta, porque a gente está agora num momento crucial. Primeiro, assim, é muito diferente tu ver isso do chão. Assim, eu acompanhei a COP26 do chão, né, daqui da Amazônia. Então, é muito diferente o que acontece lá e o que está acontecendo aqui, né? O que mostra também, né, as lideranças indígenas que foram estrelas na COP chegaram no Brasil e foram imediatamente atacadas, como Alessandra Munduruku, entre vários outros, né, que teve sua casa invadida logo nos primeiros dias que chegou aqui. Mas a gente está agora, Paulina, num momento muito complicado. É um momento crucial do ano, nos últimos anos, que é... começa em novembro e aí piora em dezembro, que é as instituições que ainda funcionam parcialmente, que é Ministério Público Federal, Defensoria Pública, as Defensorias Públicas, elas entram em recesso. E já em alguns casos já se começa a sentir, em novembro, assim, que começa a ter uma queda, assim, do ritmo do trabalho e até o recesso. E também as grandes organizações socioambientais que atuam na Amazônia durante o ano, elas entram em férias coletivas, né, de fim de ano. E aí a pouca proteção, a precária proteção que elas representam desaparece. Então, nos últimos anos, essa é sempre uma época, isso eu só vi, aprendi, entendi morando aqui, que as pessoas, as lideranças precisam deixar. Então, enquanto em todo o Brasil, no mundo que comemora o Natal, as pessoas, o Natal é uma época de encontrar famílias, de encontrar quem não se vê há muito tempo, aqui é o lugar, é o momento em que as pessoas têm que deixar esta... As pessoas que lutam em nome de todos nós, elas têm que deixar as suas famílias e as suas casas, os seus territórios, as suas comunidades, para se esconder. E tem que fazer isso de uma forma muito precária, porque os recursos e as redes que existem para isso são precárias, são insuficientes porque a demanda só aumenta. E então, muitas vezes, a gente precisa fazer vaquinha, né? Se faz vaquinha nos territórios, para conseguir que essas pessoas consigam comprar passagem ou desaparecer até mais ou menos fevereiro, março, quando as coisas se restabelecem. Isso aconteceu nos últimos anos. Nesse ano, assim como o desmatamento vai aumentando, a violência vai aumentando, tudo vai aumentando, é imediato, né, o efeito aqui, no chão da floresta. Nesse ano, as pessoas que só saíam no Natal praticamente saíram o ano inteiro. Caso, né, um dos casos que eu acompanho bem de perto é o caso de uma liderança camponesa chamada Erasmo Teófilo, que é de Anapu, onde foi assassinada Dora Stang em 2005. Mas hoje, Anapu, Paulina, está muito, muito pior do que, muito mais violento do que no tempo da Dora Stang. Então, o Erasmo saiu nos últimos dois anos anteriores, no final do ano, né? Ele teve que fugir, teve que achar um refúgio para ele e sua família. E agora, nesse ano que passou, ele ficou muito pouco tempo no território, porque ele chegava, a violência era de tal ordem que ele tinha que ir embora. E tudo indica, e quando ele diz que quando ele vai embora, é ele e Natália, né? Natália, a mulher dele é uma quilombola, feminista, uma mulher muito, uma guerreira, muito forte também. Quatro crianças que ficam, né, nessa, por conta disso, ficam sem conseguir ir para a escola. Um bebê de colo, que nasceu, né, quando eles já estavam refugiados, né, eles são exilados dentro do próprio país. E um adolescente. Então, é complexo. E eles chegam, os refúgios são expostos, né, eles sofrem atentados, essa foi a rotina desse ano. E tudo indica, tudo, que o ano que vem, a gente vai virar o ano com muito medo, né? A gente sabe que o ano que vem, que é um ano eleitoral e que o Bolsonaro não tem garantia de ser reeleito, precisa terminar de abrir a Amazônia para os seus amigos, né, para as grandes corporações, vai ser um ano muito violento e isso já está muito claro aqui. E aí fica muito claro também assim, as instituições estão cada vez mais fracas. Essa fragilidade das instituições fica, essa fragilização das instituições fica muito clara aqui. Outra coisa que fica muito clara é que quando tem as decisões judiciais, as empresas, as corporações e as pessoas não cumprem, simplesmente não cumprem, e nada acontece, né? Porque a impunidade, a começar pelo próprio Bolsonaro, ela vai ganhando uma dimensão muito maior. Se tem um presidente que fica impune, né? Que fez o que fez e nunca não sofreu impeachment, isso se espalha e é determinante para todo o resto. Então, primeiro que não se cumprem as decisões judiciais, em grande parte dos casos. E segundo que elas estão muito fragilizadas. Isso ficou muito claro. E também que as redes da sociedade civil que se formam para proteger essas pessoas, e existem, né, vários movimentos nesse sentido, várias redes que estão articuladas, elas não estão mais dando conta da demanda. Então, de certa parte, assim, é aterrador. A gente vai entrar no ano que, no pior ano, sem nenhuma estrutura para garantir a vida daqueles que defendem a nossa vida. Porque quando a gente fala defensores da floresta, eles são defensores da nossa vida contra a nossa extinção, muito sozinhos. E eu não, a gente não tem nenhuma estrutura para garantir a segurança dessas pessoas. O Estado não garante, o Estado, né, o governo tornou, aparelhou o Estado para expor essas, né, para aparelhou contra essas pessoas, né, apoiando os grileiros, os madeireiros, os donos de garimpo, as grandes corporações, as grandes empresas transnacionais de mineração, contra essas pessoas. Então não dá para contar com o Estado. As polícias, em grande parte, se tornaram milícias. Então, de certa maneira, em alguns casos, nem é preciso mais pistolagem, porque a polícia faz esse trabalho, né? Agindo como milícia ao lado, né, dos grileiros, madeireiros, garimpeiros, etc. E a sociedade civil tá muito fragilizada também para dar o suporte necessário. Então, a gente está realmente num momento muito, muito grave, onde essas pessoas podem ser assassinadas. O assassinato delas está anunciado e pode acontecer.
Como estava também anunciado, né, é muito importante que você tenha colocado isso, né, fazer esse paralelo enquanto o COP estava acontecendo, a realidade, o pé no chão, aqui, né, no chão, como você colocou, é outro. A gente teve uma semana agora onde o mundo conheceu uma realidade muito grande e pesada, que já está acontecendo há alguns anos, que é a questão do garimpo ilegal, em territórios indígenas, próximos de territórios indígenas, na cara das autoridades, na cara dos governos, com apoio estaduais, né, e também agora federal. Na mesma semana que a gente soube que em 15 anos a gente teve uma terceira alta de desmatamento enorme, um terceiro ano consecutivo de alta de desmatamento nessa proporção maior em 15 anos, aí chegando a conta do MAP Biomas em mais de 1,5 milhão de árvores derrubadas por dia na Amazônia. Né? Então, essa é a realidade que está acontecendo neste momento, né, Eliane? É importante a gente colocar dessa forma para não termos escapismos de que, temos futuro e tudo mais.
É exatamente isso, Paulina. Assim, né, e o governo Bolsonaro, ele escondeu esses números na COP, né? E foi dar depois da COP. É que, assim, a primeira é se entender que a gente não é nem que o Estado e o governo, que é na cara do Estado e do governo, não, é com incentivo do governo. O crime, nós estamos sendo governados por criminosos, essa é a realidade, né? Não tem mais separação entre a milícia e o Estado, né? Não é um poder paralelo. Ocupou o Estado, né? Esse é o drama que a gente vive. E aqui, isso é claríssimo. né? Porque os grileiros, eles são prefeitos, eles são, né, estão em todas as partes do Estado, e o Estado é colocado a seu serviço. Mas, assim, eu acho que é muito importante o que tu falou, porque é necessário entender, né, entender mesmo, que, assim, a questão de colocar a centralidade, a Amazônia sendo o mundo, ela não é uma, também uma ideia bonitinha. Ou a gente vive conforme a centralidade da Amazônia, ou a gente não vai conseguir enfrentar a nossa própria extinção, porque a Amazônia está muito perto do ponto de não retorno, e se continuar essa destruição acelerada, a gente não tá já falando em décadas, a gente está falando em anos. E eu tenho escrito sobre isso, que é muito fácil, e é um fato, né, que Bolsonaro é um negacionista, assim como Trump é um negacionista. Mas eles são negacionistas calculados, eles usam o negacionismo como estratégia, né? Eu acho que eu tenho escrito que a maior parte da população é negacionista, o que eu chamo de o negacionista sincero, porque ele nem mesmo sabe que é negacionista. Porque, assim, não basta tu aceitar a obviedade da emergência climática, não basta tu aceitar a obviedade de que não pode destruir a Amazônia se a gente quiser enfrentar a emergência climática, além de todas as outras razões. Tu precisa viver conforme essa urgência. E aí, a gente precisa entender por que nós perdemos, né, a maioria da população perdeu o seu instinto de sobrevivência, porque qualquer ser, assim, muito menos complexo, organismos menos complexos, né, do ponto de vista, né, da biologia, da genética, muito menos complexos que os humanos, têm instinto de sobrevivência, e nós perdemos, porque se a gente não tivesse perdido, imagina, o nosso planeta tem uma minoria que nesse momento está mudando a morfologia e o clima do planeta e promovendo uma extinção em massa de espécies. A gente está enfrentando a nossa possibilidade de extinção. E isso é uma conversa paralela. Se a gente tivesse algum instinto de sobrevivência, vivendo de acordo com nossos instintos de sobrevivência, a gente não pensaria em outra coisa, desde a hora que acorda de manhã até a hora de dormir, talvez não dormisse. Toda a nossa vida estaria voltada para, por exemplo, impedir que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno. Isso é o deslocamento da centralidade no plano concreto. Todo mundo estaria pensando no que fazer, no que sabe e que não sabe, e como se juntar com os outros, fazer comunidade e lutar por esse comum, que é a nossa própria sobrevivência. Por isso, o desespero das crianças e adolescentes, né, como os jovens, muito jovens ativistas inspirados pela Greta Thunberg, que sabem que vão viver nesse planeta hostil, já nasceram, né, eles já viverão num planeta muito mais hostil, e vêm os adultos, né, tem uma inversão total, os filhotes estão cuidando do mundo que os adultos estão destruindo, né, só pode entrar, então a Greta diz, né, eu não quero a esperança de vocês, eu quero o pânico de vocês, porque eu estou em pânico, né. E é isso, eu mesmo pegando o mesmo exemplo da imagem que ela usa, né, da realidade que ela usa, da nossa casa está em chamas. Se a nossa casa está em chamas, se a nossa casa está em chamas, estamos correndo o risco de extinção, a Amazônia está sendo destruída a ponto de não ter retorno em alguns anos. Se a nossa casa está em chamas, a gente fica sentado no sofá conversando sobre outras coisas. A gente fica esperando ter esperança, ter estímulo, se tornar otimista. Não! Né? A gente imediatamente levanta já correndo para tentar escapar. Né? Isso é óbvio, né? Qualquer um faz isso. Né? Ninguém fica esperando o fogo te queimar, tu ser incinerada. Só que é exatamente isso que a maioria da população está fazendo. E precisa entender o que as periferias, o que se chama periferias e que eu considero centros, aprenderam há muito tempo. É nós por nós. A solução não vai vir por parte daqueles que ainda estão lucrando, que acham que vão escapar. Né? A solução não vai vir dessa minoria. Não vai vir desses governantes que estão a serviço das grandes corporações. Não vai vir das grandes corporações. Não vai vir. É nós por nós, então a gente precisa se organizar e lutar ao lado dessas pessoas que estão na mira do tiro, essas mesmas pessoas que eu, né, acabei de falar, que talvez não estejam vivas quando virar o ano, porque a gente não é capaz de protegê-las. Nós temos que proteger aqueles que lutam por todos nós. Nós temos que proteger as gerações que já nasceram. Nós precisamos lutar. Né? Por isso que eu digo que todo mundo tem que ser ativista. Num momento como esse, todos nós temos que ser ativistas. A gente tem que fazer muito mais do que a gente faz. As pessoas dizem, ah, mas eu não sei como. Bom, sim, olha só, aquela menina lá de 15 anos com síndrome de Asperger pegou seu cartazinho e se plantou na frente do parlamento, né, sueco, e criou o maior movimento climático da história. Né?
Um ano depois tinha milhões de pessoas na rua.
Exato, assim, não, vamos ser responsáveis pela nossa vida, né? Porque senão já era.
Você me lembrou também, a gente teve aqui uma pesquisadora de manguezais maravilhosa, a Yara Schaeffer, ela fala, uma das maiores referências, ela falava assim, a gente tem que se comportar como uma espécie que quer deixar descendentes. E é meio... É esse caminho aí que a gente está traçando. Bom, muito obrigada, Eliane. Me lembrou muito uma história que eu li em um dos seus livros, eu não me lembro qual é, e a gente começou essa conversa, você nos contando do que é o banzeiro, e me remeteu muito, imediatamente, para uma história que eu li, que você falava sobre a palavra que você gosta, né? Tem muitas palavras que você gosta, né? A linguagem é muito importante, né? Pensar na linguagem. E você falava da voragem, né? Que você adorava essa palavra, e quando você descobriu o significado, mais ainda... E aí, ouvindo sobre o banzeiro, me remeteu muito, de novo, à voragem, ou seja, tá nesse meio de turbilhão, mas encarar a história com realismo e coragem é como eu vejo todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, e como você nos inspira através das suas palavras e histórias que você nos conta. Queria te agradecer.
Maravilhoso ouvir isso de ti, Paulina, e assim... Foi a única que percebeu, porque assim, eu tenho um percurso de palavras, então, voragem é um momento, e essa voragem se converteu em banzeiro, e quando eu termino esse livro, ela virou cotô. Mas ninguém tinha percebido isso.
Aham, conexão, meu bem! Tá achando o quê? Aqui a gente não brinca em serviço.
Maravilhoso, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade, por essa conversa ótima. Tu é uma jornalista tão incrível, que faz tanta diferença. A gente precisa muito, muito de ti.
Obrigada a você. Eu queria também, em nome de todos os ouvintes, agradecer por você ter tido esse tempo aqui com a gente para nos colocar a sua voz, nos colocar o seu pensamento, te deixar um enorme abraço por Lilo, né? Por você ter perdido o seu grande parceiro de histórias, né? Aqui toda a audiência e também eu em particular. Eu te mando um enorme abraço, muito bonito tudo que você fez para sempre manter o Lilo Clareto como
ele é.
Presente na vida.
As fotos são 16 páginas do livro, as fotos maravilhosas do Lilo. O Lilo foi assassinado, né, Paulina, como esses mais de 600 mil brasileiros, pelo plano de disseminação do vírus do governo Bolsonaro. Então, o testado de óbito é Covid, mas eu considero que Lilo foi assassinado nesse plano de extermínio. E a gente precisa colocar Bolsonaro no banco dos réus no Brasil e em Haia, por todas essas mais de 600 mil pessoas que já morreram e por todos os outros crimes. Mas muito obrigada por lembrar do Lilo. O Lilo... Né, quando o Lilo agora, ele se encantou em onça, então agora a gente chama ele de Lilonça.
A Lilonça, que maravilha, que maravilha. Muito obrigada, e com esta conversa fundamental, esperada, com a Eliane Brum, a gente encerra este ano do Vozes do Planeta, episódio 200 chegando ao fim. Muito obrigada pelos ouvidos de vocês. Ano que vem a gente vai ter muito mais conversas. Até lá.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.